A gente conversa agora com o Dr. Feri Shaddad, que é o chefe do Departamento de Neurocirurgia Vascular, professor de neurologia da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Tudo bem, doutor?
Tudo bom, tudo bem, prazer. Muito obrigado pelo convite.
Bom, a gente está aqui hoje para falar de um assunto que acabou surgindo, né, na mídia esses dias. Um jovem, né, fisiculturista, anunciou-se na internet, nos jornais, que ele morreu devido a um aneurisma. O aneurisma é uma condição comum, doutor? Qualquer pessoa pode ter?
Na realidade, qualquer pessoa pode ter, mas tem pessoas que têm maior predisposição a ter aneurisma cerebral. São pessoas, primeiro, o que é um aneurisma cerebral? É uma dilatação, uma fragilidade da parede do vaso. E o formato dele, na grande maioria das vezes, é como uma bexiga de aniversário, um balão de aniversário. Você tem um pescocinho quando você assopra e você forma uma bexiga. E a parede do aneurisma, ela é mais frágil do que a parede do vaso normal. E quais são as pessoas que têm maior predisposição? São pessoas que têm uma deficiência na parede do vaso, tem uma deficiência do colágeno, que é aqui tipo cimento de um muro. Então, são pessoas que têm, por exemplo, síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, rim policístico, coartação da aorta, ou doenças que você tem o aumento do fluxo sanguíneo, da quantidade de sangue, da pressão. Como malformações arteriovenosas, o fechamento de uma carótida por aterosclerose, por isso que é muito importante, que também, além de levar ao AVC, pode levar a aneurisma também. O tabagismo também está associado à formação de um aneurisma, ou a deposição de placas de gordura, de aterosclerose, de gordura formando aterosclerose, que aí leva. Não essa formação desse balão de aniversário, mas sim toda a parede do vaso fica aumentada. Então, leva um aneurisma chamado aneurisma fusiforme. Também é um aneurisma frequente dentro dos aneurismas. Mas qualquer pessoa pode ter? Sim, qualquer pessoa pode ter. E também tem aqueles que têm um histórico familiar, né? Tem o genético. Olha, meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio tem um aneurisma cerebral. Será que eu tenho? A chance de eu ter passa a ser considerável.
Certo. E aí, quando uma pessoa tem essa desconfiança, qual é o médico que ela deve procurar primeiro?
Então, o ideal é sempre procurar um neurologista, primeiro. Ah, vou direto ao neurocirurgião, pode até ir, mas o neurologista. E aí, o neurologista, ele vai pedir um exame. Na realidade, você tem vários, você tem três exames para fazer a detecção de um aneurisma cerebral. Exames que identificam o vaso, como angiorressonância, angiotomografia e a angiografia, que é o cateterismo. Mas para você que está investigando, qual seria o melhor? A angiorressonância. Por quê? Porque não injeta contraste, o risco é um risco muito pequeno, que não vale nem contraste. Então a agressão ao paciente é praticamente nula. E um paciente, olha, eu vou fazer um check-up, uma ressonância com angiorressonância.
Quais são os sinais que a pessoa deve correr para o hospital?
O aneurisma, ela pode se manifestar de três formas. A forma mais frequente, 70%, é a hemorragia, que ela se manifesta como? É a cefaleia súbita intensa, é o indivíduo que teve a pior dor de cabeça da vida. O que é uma cefaleia intensa? Aquela que a dor atinge o máximo em um minuto. Então, se você teve a pior dor de cabeça, é muito comum as pessoas, mulheres, como chama, lavando roupa, ou durante o ato sexual, uma cefaleia súbita intensa durante o ato sexual, vá para o hospital e descarte a ruptura de um aneurisma. Você tem que descartar o aneurisma. Por quê? Porque ele mata. Então, são fatores que levam à ruptura. É a cefaleia súbita intensa. Primeira coisa, procura o médico. A outra forma dele se manifestar é que ele se comporta, muitas vezes ele começa a crescer e ele se comporta como um tumor. Então, eu vejo mais frequentemente pessoas que começam a ter uma perda visual progressiva. Isso se tem um aneurisma, principalmente se uma coisa chama segmento oftálmico. Então, o indivíduo vai no oftalmologista e fica trocando de óculos, até que um belo dia o oftalmologista fala, então faz uma tomografia. Ou, muitas vezes, ele é grande dessa forma e começa a soltar êmbolos. E aí ele começa a ter pequenos AVCs de repetição. Aí vai ver um aneurisma grande que precisa ser tratado. Então, essas coisas são sinais, mas a grande maioria dos aneurismas, mais de 90% deles, são silenciosos. Então, qual é, como você vai descobrir que você tem um aneurisma? Sem ele ter rompido, ou ele ter causado um AVC, ou ele ter causado uma compressão de uma estrutura? É você fazendo um exame de imagem, que no caso aqui seria a angiorressonância, que, a meu ver, é o exame mais indicado, porque é o que tem menos efeito colateral para o paciente. Então, isso é importante. E uma outra coisa que eu sempre alerto: paciente que tem a pálpebra caída, paciente que cai a pálpebra subitamente, vá ao pronto-socorro, porque pode ser um aneurisma cerebral. É aquela que nem a marolinha, ele cresceu um pouquinho e daqui 3 a 4 semanas ele vai apresentar uma grande ruptura. Então, indivíduos que eu vejo muito, que eu recebo muito de oftalmologista, porque caiu a pálpebra, o paciente vai ao oftalmologista. Mas não, vá ao pronto-socorro. Por quê? Porque tem que fazer uma tomografia e fazer o diagnóstico, muitas vezes, de um aneurisma cerebral, porque isso, o risco, a taxa de morbidade e mortalidade é extremamente elevada.
Quando chega um caso para o senhor operar, essa pessoa que vai lá passar por uma cirurgia, como que é isso?
Um aneurisma, você tem duas formas de tratamento: a microcirurgia aberta e a microcirurgia por micromolas stent. Então, a microcirurgia aberta, embora as pessoas tenham medo da realização, ela é muito mais segura. Por quê? Porque se tiver uma ruptura do vaso, a cabeça está aberta. E os aneurismas cerebrais, na realidade, eles não estão no cérebro, eles estão nas vias naturais do cérebro. Importante a gente fazer, porque pessoas que têm a competência, hospitais equipados com médicos especializados no tratamento do aneurisma, a microcirurgia aberta, você clipou, acabou o problema. O indivíduo acordou, acabou o problema. No tratamento, pelo método endovascular, precisa fazer acompanhamento, porque a taxa de recorrência do aneurisma, ela é maior. É importante a gente diferenciar e procurar o médico, e o médico decide qual é a melhor forma do tratamento. Mas existem duas formas: a microcirurgia aberta e a microcirurgia endovascular. Ambas são procedimentos cirúrgicos, uma por cateter e outra pela procedimento microcirúrgico com a utilização de microscópio.
Bom, doutor Feres, a gente tem um tempo relativamente curto. O que é importante para o ouvinte levar dessa entrevista aqui para a vida dele?
Então, o importante é o seguinte: quando você tem, eu tenho um aneurisma cerebral, sim ou não? Eu acho que é importante, em algum momento da sua vida, você fazer uma ressonância com uma angiorressonância. Isso, da mesma forma que você faz um eletro para o coração, um ecocardiograma para o coração, exame de sangue, tem que entrar na sua rotina, pelo menos em um momento da sua vida, fazer uma ressonância com uma angiorressonância. Isso é extremamente importante. A outra coisa também é relacionado ao aneurisma cerebral. O aneurisma cerebral, ele está associado principalmente à ruptura em mulheres, mais em mulheres, 2 para 1, na sexta década de vida. Por quê? Porque até a menopausa, a mulher, ela tem um estrógeno, ela protege, ela fortifica a parede do vaso. Então, a mulher tem 4 vezes menos chance de ter doença cerebrovascular, salvo se ela não tem outra doença associada, como diabetes, hipertensão. E a partir da menopausa, tem enfraquecimento da parede da artéria, por isso que aumenta o risco de ruptura. Então, é importante a gente saber que o aneurisma cerebral, o que rompe? É o aumento súbito da pressão arterial. Por isso que é tudo aquilo que eu falei para vocês. O indivíduo fala: ah, mas como eu previno o aneurisma? É com uma dieta saudável? É não fumando? Tudo isso ajuda, mas o que faz você diagnosticar um aneurisma é você fazer um exame de imagem. Você deve fazer um exame de imagem, e um exame de imagem que não te coloca nada em risco seria uma ressonância com uma angiorressonância.
Ok, doutor Feres Chadá, professor da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço, foi bem legal e estou sempre à disposição. Muito obrigado pela entrevista.